Bom dia, graça e paz de Jesus. Olha, hoje eu acordei animado. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 16, vamos ler do verso 13 ao verso 19. Obrigado, pastor Sidney e Kátia, pelo convite. Vamos falar sobre a igreja do futuro. Mateus 16, de 13 a 19. Abra ou acesse a sua Bíblia, por favor. Vamos ver a primeira vez que a palavra igreja aparece no Evangelho. A primeira vez. Diz assim: indo Jesus aos lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e outros dizem qualquer dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ao que lhe disse Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram essas palavras, mas a vontade do meu Pai que estás nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra estará ligado nos céus, que vocês desligarem na terra estará desligado nos céus. Amém. Nada na Bíblia por acaso. Jesus havia de fundar a sua igreja sobre si mesmo na presença de Pedro, depois de, pela primeira vez na história da vida do Senhor Jesus, você vai encontrar ele preocupado com a opinião alheia. Jesus era um homem muito bem resolvido. E pessoas bem resolvidas não se preocupam com a opinião alheia. No entanto, de forma exclusiva, de forma única, o Senhor Jesus Cristo resolve apresentar uma aparente preocupação. Ele pede uma pesquisa aos seus discípulos. E a pesquisa é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Você sabe que Filho do Homem é uma expressão messiânica, é algo que denotava a identidade de Messias de Jesus. Aqueles discípulos e o autor da pergunta, isto é, o próprio Senhor Jesus, sabia que ele era o Filho do Homem. Então faz um raciocínio comigo, eu sei que está cedo. Se Jesus sabia que ele é o Filho do Homem, quando Jesus faz a pergunta: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Jesus está fazendo a seguinte pergunta: quem o povo diz que eu sou? Confere? Jesus sabe que a identidade messiânica é dele. Jesus sabe que ele tem esse título, que ele é o Filho do Homem, que ele é o Messias. Então nós podemos traduzir a pergunta de Jesus como: quem o povo está dizendo que eu sou? Até aí o raciocínio é simples. A questão é: por que que Jesus faz esse censo? Por que que Jesus faz essa pesquisa data gospel antes de fundar a sua igreja? E é muito interessante os candidatos que aparecem. Em primeiro lugar, Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é Elias. Em segundo lugar, nas pesquisas, estão dizendo por aí, Senhor. Em primeiro lugar, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Mas em segundo lugar, nas pesquisas, estão dizendo que o Senhor é Elias. Em terceiro lugar, nas pesquisas, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. E aí, onde está escrito na sua Bíblia? Qualquer outro profeta, leia, os que não obtiveram 2 pontos percentuais, ou brancos e nulos. Tá? Então, pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias, mas pode ser brancos e nulos, indecisos, e o Datafolha não bateu na porta. E eu quero olhar essas três personagens que aparecem na pesquisa, e quando é respondido a Jesus que dizem que ele é essas pessoas, vamos tirar dessas pessoas algumas características importantes para a igreja, para a gente chegar nos versos mais importantes. Primeiro, Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. A característica que nós podemos destacar em João Batista é a seriedade. Estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. O Senhor não tem medo de exortar as pessoas. João Batista não é aquele camarada que exortou Herodes porque queria casar com a mulher de seu irmão Filipe, a Herodias. Jesus é esse cara que chama Herodes de raposa, que manda dar a César somente o que é de César. João Batista é um homem sério, um nazireu perpétuo. E Jesus, um homem sério, porque eu me lembro, dois capítulos atrás do que a gente está lendo, alguns capítulos atrás, o Senhor Jesus está falando para uma multidão, e alguns dos seus discípulos que queriam ficar de bem com o mestre, se arrastam no meio da multidão e dizem, olha, o seu pai e os seus irmãos, a sua mãe, o pessoal está lá fora. Como quem diz, eu vou ser o cara que vou trazer a família de Jesus para sentar pertinho, porque eu sou um discípulo muito bom. Aí Jesus diz, meu pai? Quem é o meu pai? Quem é minha mãe? Olha aqui, são eles. Vamos traduzir, se quisessem estar mais perto de mim, acordasse mais cedo. Jesus não fura fila nem para a família, irmãos. Com Jesus não adianta conhecer o chefe do posto, o chefe da repartição, nem para a família ele alivia. Quer ficar pertinho, tem que acordar mais cedo. Jesus, estão dizendo por aí que o senhor é João Batista. Por conta da sua seriedade. Porque o senhor é um homem que não negocia os seus valores, que não se curva diante das autoridades, pelo contrário, o senhor exorta. O Senhor tem voz profética com as autoridades. Estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista, o Senhor fica com essa coisa de peregrinar no deserto, o Senhor fica passeando em deserto. Estão dizendo até que o Senhor come gafanhoto, o negócio está ficando feio para o seu lado, Jesus. E como a igreja hoje, para o futuro, precisa renovar o seu compromisso com a seriedade. Como nós precisamos renovar a nossa voz profética. Como nós precisamos renovar um distanciamento saudável das coisas outras que não são o reino. A igreja do futuro, assim como a igreja de Mateus 16, precisa de seriedade. Segundo lugar, nas pesquisas estão dizendo por aí, Jesus, que o Senhor é Elias. E assim como João Batista nos aponta para seriedade, Elias nos aponta para poder. Um poderoso profeta. Quando Jesus agonizava no Gólgota, braço estendido do madeiro, uns passavam debochando, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros diziam, deixem-o, ele clama por Elias. No monte da transfiguração, transfigurado em glória, representando a lei Moisés, representando os profetas, Elias, poder. Esse tisbita aparece em 1 Reis 17, de 1 a 7, quando Deus o manda à beira do riacho de Querite, e corvos de manhã e ao anoitecer levavam pão e carne, sendo que Levíticos 11, 15 diz que os corvos são aves sacrificialmente impuras. Deus dá ordem a aves impuras para alimentar o Elias. Ainda no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, de 8 a 24, Elias multiplica a comida de uma viúva, Elias ressuscita um filho de uma viúva, sinônimo de Elias é poder. No capítulo 18, ele derrota profetas de Baal, ele faz fogo descer do céu, ele ora para chover. E não tem sinal de chuva até que aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu fico com raiva do Elias, porque esses dias eu estava muito cansado e eu consegui um sábado que eu não tinha que fazer nada. E eu falei com a minha esposa assim, amanhã nós vamos para a praia. Eu moro em Guarapari, são 52 praias e 120 mil habitantes. Tem praia para todo mundo, mesmo se todo mundo quiser ir na praia naquela manhã. Aí eu falei com a minha esposa, amanhã nós vamos para a praia cedo. E eu vou orar para Deus dar um lindo dia para nós. Aí eu olhei na previsão do tempo, e estava aquele sol, previsão de muito sol, poucas nuvens, zero nuvens. E alinhando a minha fé com a previsão dos cosmos, dava tudo certo. Quando eu acordo, meus irmãos, no sábado, a maior tempestade que Guarapari já viu na sua história. E o Elias pede para chover, chove, pede para descer fogo do céu, e eu nem com a força meteorológica consigo um dia de paz na praia. Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é Elias, porque o Senhor é um profeta poderoso. O Senhor tem poder. E a igreja do futuro precisa renovar o seu compromisso com o poder. Está nos faltando poder. Não poder de influência social. Poder de fazer fogo descer do céu. Poder de invocar chuvas de bênçãos para essa sociedade amargurada. Poder. De que poder nós estamos falando? Já disse o antigo pastor, as marcas do ministério não são as condecorações, são as escoriações. Poder de transformar vidas. Poder. Lembra em Atos capítulo 3? Pedro e João, à porta formosa, há um paralítico. Paralítico, o coxo precisa ser curado. Ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. Imagina se eles tivessem alguma pratinha no bolso. Às vezes Deus está precisando secar o nosso bolso para aumentar o nosso poder. Às vezes Deus está precisando trazer escassez aos nossos bolsos para aumentar o nosso poder. A igreja do futuro precisa de poder. Poder não de acesso aos ambientes humanos, mas acesso aos ambientes espirituais. Poder de alterar a vida, poder de ver coxo levantar, poder de criar um ambiente comunitário tal, onde os depressivos chegam, mas saem saltando da glória do Senhor. Senhor, nos manda desse poder em nome de Jesus. Estão dizendo por aí que o Senhor é Elias. E a igreja do futuro precisa de poder. Não de acesso às cortes, mas de acesso aos céus. Poder, poder, poder. A relação de Elias com o rei era de fuga, era de distanciamento profético. Ele não ganhou nenhuma placa, ele não ganhou nenhuma comenda, mas ele ganhou poder. Precisamos trocar as nossas comendas por poder. Trocar as nossas placas por poder. Trocar prata e ouro por poder. Em terceiro lugar, Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias. E Jeremias para nós é sinônimo de sensibilidade. Profeta chorão. Estão dizendo isso do Senhor, Jesus, mas com todo respeito. O Senhor sobe, vê Jerusalém e está lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Como eu queria juntar você, como uma galinha junta os seus pintinhos. Vocês não dão ouvido. Aí o seu amigo Lázaro morre, está lá, João 11:35. O Senhor chora. Estão dizendo por aí que o filho do homem, isto é, estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias. Por conta da sua sensibilidade. Está lá Lázaro, o Senhor não aguenta, o Senhor chora. Aí o Senhor diz: Lázaro, vem! Se o Senhor sabia que ia ressuscitar esse defunto, para que o Senhor chora, Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo? E eu não sei se você já parou para pensar, esses dias eu aprendi isso, que Jesus está naquele cemitério, e Jesus diz assim: Lázaro, para fora! Você sabia que ia ressuscitar o Lázaro? Por que ele fala Lázaro para fora? Eu aprendi isso esses dias. É porque é o seguinte, irmão. Se o autor da vida está num cemitério e ele só fala para fora, sem dizer o nome, ia ser uma rebelião de defunto. E até defunto saindo para tudo quanto é lado. Defunto daquela cova saindo, de defunto saindo. Aí ele fala: Lázaro, hoje é você. Só que um dia ele vai falar o meu nome e o seu também, louvado seja Deus. Estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias. Por conta da sua sensibilidade. E a igreja do futuro precisa ter sensibilidade. Os nossos olhos estão secos demais, irmãos. Nós estamos técnicos demais. Precisamos encher o odre do Altíssimo com as nossas lágrimas. Lágrimas são as melhores formas de oração. Nossos olhos estão secos. Eu tive o privilégio de levar um parente meu à fé. Levei, batizou. Um dia ele foi me dar uma carona. E estava na rádio tocando um louvor. Aí começou a tocar um louvor muito bonito. E ele começou a chorar, copiosamente. E ele chorava e me pedia desculpa. Desculpa, meu filho, desculpa, desculpa. Eu falei: meu Deus, o senhor vai se matar e agora vai sentar esse carro em algum poste. E ele: desculpa, desculpa. Eu falei: o que é que é, pelo amor de Deus? Ele falou: desculpa, porque esse louvor me emocionou muito. E eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. E você que é um crente mais experimentado, eu estou até constrangido. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso me doeu muito, irmão. Porque será que é essa expressão de crente experimentado que eu estou passando? Alguém que não chora, alguém que não é sensível, Alguém que sabe um pouquinho da Bíblia e que perdeu a conexão com a realidade da dor humana, alguém que olha a Bíblia apenas como um livro de história, mas não capaz de alterar a realidade da dor humana, será que é essa a ideia que eu passo para o meu parente? Será que o meu parente tem que me pedir desculpa porque está chorando, emocionado e não louvou? Eu sou um traste. Aí eu falei, quem te deve desculpa sou eu, se é essa a imagem de crente que eu estou te passando. A igreja do futuro precisa de seriedade, precisa de poder, mas precisa de sensibilidade. Que o Senhor Jesus encha os nossos olhos à dor das gentes. Pois bem, o texto prossegue. E agora o Senhor Jesus faz um segundo movimento. Agora ele olha para os doze e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Repare o movimento de Jesus. A primeira pergunta é abrangente. Ele quer saber quem o povo diz que ele é. Quem o povo diz que o filho do homem é. Agora ele troca a expressão filho do homem pela expressão eu sou. E olha para os doze e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus faz esse movimento com uma igreja. Uma coisa é o que o povo diz que ele é. Um grande profeta, um homem poderoso, uma espécie de hippie, um cidadão do bem, alguém do paz e amor. Outra coisa é o que a igreja diz que ele é. Uma coisa é o que a sociedade de Alphaville pensa sobre ele. Outra coisa é o que a igreja pensa sobre ele. Uma coisa é o que a sociedade de Portugal pensa sobre ele. Outra coisa é o que a igreja de Portugal pensa sobre ele. Ele olha agora para os seus discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a vanguarda como sempre. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Há controvérsia se esse texto é necessariamente o texto correlato de João 6, de 66 a 69. Em João 6, de 66 a 69, correlato ou não, Pedro toma a vanguarda de novo. Diz assim, à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. E Jesus, olhando aos doze, disse, quem de vós quereis me abandonar também? Ao que lhe disse Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não apenas crido, crês tu que há um só Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora Pedro, em nome dos doze, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu tens muita seriedade, mas muito mais do que João Batista. João Batista mostrou a porta, o Senhor é a porta. Elias tem muito poder, mas o Senhor tem muito mais poder. Jeremias tem muita sensibilidade, mas nas tuas lágrimas está toda a humanidade. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Aí Jesus olha para esse homem e diz, você é feliz. Bem-aventurado és tu, porque essas palavras não foram reveladas por carne nem sangue. O meu Pai revelou essas palavras a você. E eu também te digo, o meu Pai fez uma revelação e agora eu falei outra. De mesmo teor e de mesma validade. Porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ninguém vem, porque Jesus também diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Antes de Abraão, eu sou. O sangue de Jesus é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. Então agora Jesus diz, o Pai te revelou essas palavras, eu vou te revelar outras. Há um teólogo, A.D. Robertson, ele diz algo que nós precisamos concordar. Que o contraponto entre a humanidade de Pedro e a divindade de Jesus não é o fato de que daqui a pouco Jesus vai dizer, tu és Pedro, e antes disso Pedro disse, tu és o Cristo. O contraponto não é tu és Pedro e tu és o Cristo. O contraponto é, o meu Pai te revelou essas palavras. Que palavras? Tu és o Cristo. E agora eu, que sou um com meu Pai, vou te revelar outra palavra. Quem é você? Tu és Pedro, um fragmento de rocha. E sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, de hoje até a minha segunda volta. A igreja edificada é sobre ele, não sobre uma personalidade, não sobre um projeto de poder, sobre ele, o filho do carpinteiro. Pois bem, a minha igreja. Dar-vos-ei, é porque às vezes a minha memória falha, se a sua Bíblia estiver aberta, dar-vos-ei a chave de uma cobertura, está escrito aí? É porque às vezes eu fico, dar-vos-ei a chave de um carro do ano? Dar-vos-ei a chave do, como é o nome do palácio do governo lá em Portugal? Oi? Dar-vos-ei a chave do palácio do governo. Porque se aqui pode dar problema. Então, o palácio vai dar-vos-ei essa chave. Não. Dar-vos-ei a chave do reino dos céus. Que vocês ligarem na terra, estará ligado nos céus. Mas antes disso, Jesus dá uma garantia para nós. Que as portas do inferno. Esse é um dos textos mais mal interpretados, você já ouviu isso. Porque a ideia que se tem é a seguinte, que o inferno está vindo atacar a igreja. O inferno vai acabar com a igreja. O inferno vai acabar com a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Deu amém errado. Porque é o seguinte, irmão. Porta não é um mecanismo de ataque. Porta é um mecanismo de defesa. Porta é mecanismo de defesa. Então, quando a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão... Não é que o inferno está um monte de diabinho com as portas de maciça. Não. As portas do inferno é o inferno tentando a defensiva. Porque não é o inferno que... Não é a igreja que tem medo do inferno. É o inferno que tem medo da igreja. Não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que ataca o inferno. E as portas do inferno não são páreos para a igreja. Portanto, é o seguinte... Concluo. Eu estava ouvindo na rádio uma entrevista nesses canais de rádio. Aí alguém ouve rádio ainda? É porque eu sou de Guarapari. E estava sendo entrevistado o líder da comunidade dos desigrejados. E esse é um fenômeno que a gente vai precisar aprender a lidar. Os desigrejados. E a ideia dele era, a gente gosta de Jesus, mas a gente não gosta da igreja. E aí perguntaram para ele assim, mais ou menos assim. E como é que é esse movimento? Esse movimento é o seguinte, nós temos uma mesma filosofia. Nós não suportamos a instituição. Esse negócio de igreja, nós detestamos esse negócio. E é o seguinte, nós alugamos um salão num hotel. E nós vamos para o salão do hotel. E o que, que vocês fazem lá no salão do hotel? Nós ouvimos sempre uma palestra de alguém que concorda com o nosso movimento. E é só a palestra que se ouve. Eu falo, não, ninguém é de ferro, tem uma musiquinha, porque o negócio tem que ficar mais agradável. Aí falou assim, e como é que paga esse aluguel? O dono do hotel empresta? Não, né, meu? Dono de hotel não empresta nada para ninguém. A gente passa uma sacolinha, porque é o seguinte, tem que ter pegar algum trocado para pagar o hotel. O negócio é o seguinte, irmão, a gente se reúne, agora são palavras minhas, tá? A gente se reúne toda semana num lugar para ouvir uma palestra, com uma musiquinha e passa uma sacolinha, porque ninguém é de ferro. Nós somos os desigrejados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre o futuro da igreja. Ela não vai acabar. Movimento nenhum fará de nós secundários, subsidiários, coadjuvantes. Porque a igreja foi edificada sobre a rocha. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, mas se transformou na nossa pedra angular, na qual todo edifício cresce bem ajustado. O Cristo, Filho do Deus vivo, é sobre essa rocha que a igreja está. Futuro, futuro é o seguinte. Vamos manter seriedade, poder, sensibilidade e concluo. Convicção. Tu és o Cristo. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Somos embaixadores. Somos o corpo de Cristo. Fomos chamados para fora. Crise. qual é? O que que a pandemia, o que que o futuro pode trazer de nós? Qual é a maior crise? Tecnológica não é, a gente está se virando. Recurso não é, nós estamos com recurso. É o seguinte, convicção. Os meninos da minha idade vão para a faculdade, aí o professor fala alguma coisa, e eles dizem, não, é verdade, essa história é tudo, é verdade. Convicção. E nessa noite eu queria que você clamasse ao Espírito Santo comigo, que derramasse sobre a igreja convicção. Porque no futuro ficarão as igrejas convictas. Convicção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos que dizer assim, eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, mas isso é uma loucura, me chame de louco. Eu creio que Ele chamou um povo, que Ele guiou esse povo, que na plenitude dos tempos desse povo nasceu da barriga de uma virgem, mas virgem não dá luz, me chama de doido, eu creio nisso. Eu creio. Mas isso é uma loucura, vão prender, podem prender o pregador, ninguém prende a pregação, nós cremos. Eu creio que Ele veio. Eu creio que Ele padeceu pelos meus pecados. Eu creio que o sangue dEle comprou a minha vida. Eu creio que Ele morreu, e quando Ele morreu foi a festa dos capetinha, porque queria envergonhar, está morto, está morto, está morto. Mas eu creio que no terceiro dia Ele ressuscitou, acabou com a festa do diabo, botou a autoridade das trevas debaixo dos seus pés, e eu creio que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja de ontem, de hoje e de sempre. Maranata, o Senhor Jesus vem aí. Time's up.